Disse-lhes Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, há dias atrás eu fui incumbido de trazer a tua palavra, e desde aquele momento o Senhor colocou este versículo no meu coração, e eu tenho meditado nele. O Senhor tem me mostrado em diversas situações coisas que, ó Pai, o Senhor gostaria de trazer para o seu povo e que gostaria também de trazer para a minha vida. Muito obrigado porque o Senhor falou comigo primeiramente. E pela tua graça e misericórdia, Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale também a estes que estão me ouvindo. Que o Senhor fale com esses que estão aqui nesse salão. Que o Senhor fale com aqueles que estão pela internet ouvindo. Que o Senhor fale, ó Deus, com aqueles que daqui a alguns dias poderão acessar esse vídeo e poderão ver esta mensagem. Que o Senhor toque nos seus corações. Ó Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Início de ano, primeira quinta-feira, dia 2 de janeiro. Tempo de esperança, tempo de recomeços, tempo de dieta. Ah, você está rindo, né? Você já se pesou, não? Você já se pesou? Se você não se pesou, então surpreenda-se. Mas sabe, queridos, a gente ouve muitas coisas nesse tempo. Algumas delas são: já vai tarde, né? Falando para 2019. Aqueles que por algum motivo passaram por algum aperto muito grande, né? Já vai tarde. Ainda bem que acabou. Oh. Mas esse ano de 2020 vai ser melhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém? E aí, a gente se depara com o quê? Esperança, esperança e esperança. É isso que tem que estar e que na maioria das vezes está no nosso coração para este novo ano. Esperança de situações, de condições melhores e assim por diante. Mas sabe, queridos, nós temos um ditado, e eu vou começar a falar ele e vocês vão terminar. A esperança é a última que morre, não é? Logo mais você vai ouvir um pouco mais sobre essa questão, é a última que morre. Mas uma coisa que não pode e que está entrelaçada com a questão esperança é fé. Como se pode ter esperança sem ter fé? Se você está tendo esperança, ou se você está pensando em esperança, é porque você tem fé nisso, naquilo, em Deus e assim por diante. Não é assim? E aí, refletindo sobre isso, eu fui para o pai da fé, Abraão. E olha só o que nos diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17, e inicialmente eu vou ler até o versículo 22. Eu vou repetir, Romanos, capítulo 4, versículos de 17 a 22. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, está falando de Abraão, perante o qual, aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Está falando sobre o nascimento de Isaac e a promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Quero citar novamente o versículo 17, que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante o qual, no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Sabe, queridos, nós, quando vamos receber alguém na nossa casa, e eu estou com algumas visitas em casa, o que que nós fazemos? Vamos ao mercado, preparamos um colchão extra, preparamos um quarto, não é assim? Preparamos ali alguma guloseima, alguma coisa que a gente gostaria de servir para eles, preparamos aquele ambiente para receber as pessoas. Nós precisamos buscar os recursos. A palavra de Deus diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele não depende como nós dependemos da matéria. Ele não é dependente de buscar recursos ou de ter recursos para que as coisas aconteçam. Se creres, verás a glória de Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ter fé naquilo que nós vemos é fácil. Essa bandeja está aqui, ela está aqui. Mas e se eu não estivesse vendo? Ter fé é crer naquilo que nós não podemos ver. O versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. O ditado que a gente disse, como é que é? A esperança é a última que morre. Amados, por que Abraão se tornou pai da fé? Ele creu contra a esperança. Entende o sentido dessa afirmação? Quando não existia mais a esperança, quando a esperança já havia morrido, ele creu. Ele creu quando não existia nenhuma chance. Ele creu quando toda a lógica não fazia mais sentido. Ele creu contra a esperança. Eu vou pedir que o pessoal da comunicação coloque um vídeo. E se você ainda não assistiu a final da São Silvestre desse ano, você vai ver uma coisa muito interessante que aconteceu no finalzinho da corrida. Quando eu falo finalzinho, é nos últimos 10 metros. O de branco é o segundo colocado. E lá vem o primeiro. E está acabando. E faltam pouquíssimos metros. Olha as moças segurando a faixa. Ganhou a corrida. Chegou em segundo lugar. Faltando menos de um metro, ele foi ultrapassado. Dá quase dó, né? Mas sabe, queridos, o que a gente pode aprender com aquele, com essa situação, que esse rapaz de apenas 19 anos passou, é que quase sempre os corredores que estão na frente olham para trás para ver aonde está o segundo. Eu reprisei algumas vezes esse vídeo, e ele, mais ou menos aí de uma distância de mais de 50, 60 metros talvez, ele não mais olhou para trás. E se você notar, depois você vai ver em casa de novo, ele chega a abrir os braços naquele movimento, eu ganhei. E quando ele abre os braços, o outro rapaz que vinha atrás em velocidade incrível, desvia até do braço dele e passa na frente. Excesso de confiança? Mas vamos observar o segundo colocado. Ele está a mais de 100, 200 metros de mim. E a prova está acabando. A prova está acabando. Não tem mais esperança. O rapaz está muito à frente. Não há como ganhar. Ele confiou. Ele creu contra a esperança. E ele deu toda a energia que ele tinha. E no último metro, não, falta só um metro, eu vou, deixa para lá. No último metro, ele ultrapassa o primeiro colocado e vence a corrida. Sabe, amados, no versículo 19 e 20, a Bíblia diz que, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quero dizer uma coisa muito importante, guarda isso como ouro que eu vou dizer agora para você. Não há, escute bem o que eu vou dizer, não há nenhum problema em reconhecer a sua fraqueza. Está ouvindo? Não há nenhum problema em reconhecer a sua pequenez. Não há nenhum problema em reconhecer que você não é capaz. Abraão reconheceu que estava com quase 100 anos de idade. Sara com 90. Como um casal com 100 anos e 90 anos pode ter um filho? Mas ele reconheceu que estava nessa condição. Só que esse fato não diminuiu a fé dele. Pelo contrário. Ele creu que mesmo nessa condição, Deus poderia agir como, de fato, agiu. Eu tenho aprendido na minha vida, e aprendido também em observar o que tem acontecido com pessoas ao meu redor, que muitas vezes, amados, Deus permite que tenhamos momentos de lutas, de fraquezas, justamente sabe para quê? Para nos quebrantar. Porque quando nós estamos altivos, quando os nossos recursos existem, o que que acontece com a nossa dependência de Deus? Fica de lado, né? Não, isso aqui eu resolvo. Não, se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro na conta. Não, eu tenho uma saúde de ferro. Será que dá para confiar na nossa saúde? Será que dá para confiar no dinheiro? Amados, um coração sincero e contrito, Deus não despreza. E sabe as lágrimas que correm dos seus olhos? Quando a gente está em quebrantamento puro e verdadeiro. E eu contei algum tempo atrás uma cura milagrosa que Deus realizou no meu corpo para vocês. Foi no momento em que, sinceramente, depois de muito orar, depois de receber também muita oração, eu me derramei de maneira única diante da presença de Deus. E Deus realizou um milagre no meu corpo. No versículo 21 diz assim: e estando certíssimo, numa outra tradução, NVI, diz estar plenamente convencido de que ele tinha prometido e também era poderoso para o fazer. Qual é o nível do seu convencimento que o Senhor é poderoso para agir na sua vida? Em que nível está a sua confiança no Senhor? Alguns anos atrás eu falei para um primo meu, eu disse para ele assim: olha, você só vai saber o que é o amor de Deus quando você tiver um filho. Até lá, você mais ou menos tem uma ideia. Você mais ou menos tem uma ideia do que é o amor de Deus. Mas quando você tiver um filho, e esses tempos atrás ele esteve na minha casa, e eu lembrei dessa passagem, e eu peguei, chamei ele e o menino Peralta, assim, bem vivo, né? E eu peguei e perguntei para ele assim: e aí, você está entendendo o que é o amor de Deus? E ele falou: você tinha razão. Mas sabe, queridos, depois de Deus realizar o milagre na vida de Abraão e Sara, depois daquele menino já estar crescido, já ser um jovenzinho, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me oferece Isaac. Você consegue mensurar, você consegue pensar o tanto que aquele homem amava aquele filho? Você consegue ter ideia? Vocês que são pais têm alguma ideia. Mas ter um filho com 100 anos e a esposa com 90, depois de tanto querer, você consegue imaginar o amor? Você consegue calcular o que é isso? E aí você vai na passagem e observa como é que foi o acontecimento. Não foi assim: então pegou o menino, arrastou até o lugar, é aqui mesmo, tal, tal, tal. Não. A Bíblia fala que eles caminharam 3 dias até chegar no lugar. Caminha um dia, dorme. Ele vai lá e cobre aquele menino, com certeza, porque no deserto, naquela região, faz frio. No outro dia, ele dá alguma coisa para ele comer. E eles continuam caminhando mais um dia. Como é que estava o coração daquele pai? Hã? Como é que estava removendo? Segundo dia se passa. Dorme. No outro dia, inteirinho, e aí sim ele chega no lugar. 3 dias. E o que que acontece? Junta as pedras, o menino ajuda. O menino ajuda. E num determinado momento a Bíblia fala que ele ainda pergunta: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, mas e a oferta de sacrifício? Consegue imaginar o que aquele pai sentiu, sabendo que era ele? Sabe, queridos, eu ouvi uma história, algum tempo atrás, que diz que botânicos estavam examinando uma região e perceberam uma orquídea única, que nunca tinha sido vista, mas ela estava num penhasco assim, e era inacessível, e eles então tentaram, viram várias formas de chegar naquele lugar, e tinha um menino que era da montanha, ele era levezinho, e eles então pensaram, olha, se a gente amarrar esse menino numa corda bem forte e descer ele, ele consegue alcançar aquela planta e a gente puxa ele de volta. E o menino estava ali todo curioso, e chegaram para ele e falaram assim, escuta, a gente precisa alcançar aquela planta lá. Se a gente amarrar essa corda que é bem forte em você e for descendo você devagarzinho, você não pega aquela planta para nós? Ele olhou, chegou na beirada, olhou. O senhor pode esperar um pouco? Eles não entenderam muito bem, mas não tinham o que fazer. Esse menino foi até a casa dele. Daqui a pouco ele vem arrastando o pai pelo braço. Eu vou, mas o meu pai é quem vai segurar a corda. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quem é que está segurando a sua corda? No que está firmada a sua esperança? Desafios inúmeros surgirão para mim e para você durante esse ano. Sim ou não? Alguns a gente está carregando para esse ano de volta, porque não foi resolvido, né? E a gente traz a bagagem. Quem está segurando a corda para você? Aquele menino foi, mas com o pai segurando a corda. Versículos 23 e 24 agora, dizem assim: ora, não é só por causa dele está escrito que se fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos nele, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor. Quando confiamos em Deus verdadeiramente, isso é tomado em conta por Deus. E essa palavra não foi só para o nosso pai, Abraão, pai da fé. Isso é para mim. Isso é para você. Eu vou fazer de novo a pergunta. Quem está segurando a corda? Para quem você está entregando a corda da sua vida? Eu quero encerrar lendo o versículo 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Abaixa sua cabeça comigo. De todas as decisões que você precisa tomar na sua vida, de confiança, de todas as decisões que você precisa tomar de entrega, a maior delas, sem sombra de dúvida, é entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Não há outro caminho para que o homem possa se aproximar do Senhor. O caminho é Jesus Cristo. A Bíblia fala que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Cristo. E olha, se você pensa que o teu problema é dívida, se você pensa que o seu problema é um relacionamento quebrado, se você pensa que o seu problema maior é a falta do emprego, se você pensa que o seu problema é uma doença física, eu vou te dizer com todas as letras, você está muito enganado. Porque o seu maior problema, se você ainda não fez uma entrega pessoal a Jesus Cristo, é a perdição da sua alma. Quem está segurando a corda da sua alma? Vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma pergunta. Se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu queria que você levantasse a sua mão, dizendo: eu quero tomar uma decisão por Jesus Cristo. Eu quero poder contar com Jesus na minha vida. Eu quero que Jesus esteja segurando a corda da minha alma. Alguém tem esse desejo? Alguém sente que é esse o momento que vai fazer toda a diferença, não só para 2020, mas para o resto dos seus dias? Alguém quer tomar essa decisão por Cristo? Levante uma das suas mãos e diga assim: eu quero. Eu quero ter com quem contar. Eu quero tomar uma decisão por Jesus Cristo. Talvez, se você está me ouvindo daqui a algum tempo, ou talvez você está me ouvindo hoje, tome uma decisão por Cristo. Não é porque é através de um vídeo que você não pode fazer isso. Não é porque é através de um vídeo que você não pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se Deus está falando com você, abra o seu coração. Entregue a sua alma a Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida eternamente. Eu vou repetir mais uma vez. Alguém aqui gostaria de aproveitar essa oportunidade, tomar uma decisão por Jesus Cristo? Vamos orar? Se você tem algo que precisa colocar diante do Senhor, com fé, diga: Deus, eu coloco essa situação nas tuas mãos. E entregue. Pode se pendurar no abismo, porque Ele é poderoso para te segurar. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa, que toca os nossos corações, que faz com que nós sintamos a confiança de que o Senhor se importa com a nossa vida, que o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida, que o Senhor se importa, ó Deus, com aquilo que vivemos, se importa com os nossos sofrimentos, se importa, ó Deus, com a nossa alma, enviando Jesus Cristo para morrer por nós. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa primeira quinta-feira do ano de 2020. Continua conosco, ó Deus, nos dando a tua paz, continua conosco, falando ao nosso coração. Muito obrigado por essa oportunidade. É o que nós te oramos e agradecidos, em nome de Jesus. Amém.